Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre a rede desaparecida da Meta. Você sabe qual é a rede desaparecida da Meta, né? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está a minha amiga Cora Rona. E Cora, que papo é esse de trending topics no Threads?
Soube disso hoje, estou tentando averiguar.
Opa! Então vai ter trending topics no Threads e mais outras vicissitudes das redes sociais. Vem! Agora, me explica esse negócio de você ter voltado a bisbilhotar lá o Threads.
Calma, ainda eu não diria tanto. Eu fiz um post no Threads, porque eu li hoje que o Threads abriu nos Estados Unidos um pequeno teste, assim, limitado, não sei em que dimensão, de trending topics. Que é aquilo que ele precisava ter.
Claro.
Desde o primeiro momento, quando ele tentou entrar no vácuo do Twitter, quando Elon Musk transformou em X, mas nunca desenvolveu, né? Então, agora parece que eles fizeram isso. Isso vem sendo pedido há 500 anos pelos usuários. Mas eles dizem que isso vai ser decidido pelos algoritmos, porém, vai ter editores humanos por trás. Essa é toda a questão, como é que isso vai ser feito. E é por isso que eles estão fazendo um teste pequeno, porque
claro,
é uma coisa delicada. O que você joga num trending topics, né? É uma coisa difícil mesmo, a gente acha que não é nada demais, é só fazer um índice, mas conhecendo a natureza humana, conhecendo as redes, a gente sabe que para virem as piores aberrações para o trending topics, não custa nada. Então, aí que eles estão tateando. E aí eu resolvi abrir o Threads, que eu já não abria há 29 semanas, segundo ele me informou. Não me empolgou. É engraçado. Você sabe que eu gosto do visual do Threads.
Eu também.
Eu acho o Threads limpo. Eu acho o Threads visualmente agradável de se usar. Gosto até daquela marca deles, aqueles fios, né? Aquela coisa gráfica é bonita. Mas ainda não me empolga. Eu não sei se é por causa exatamente da falta de um trending topics, se é por aquilo estar numa espécie de fogo brando, porque ele é uma espécie de Instagram de palavras, mas que também está puxando por imagens. E não há um sentido ali de urgência ou de noticiário. E aí, para ficar numa rede genérica que não tem sentido de urgência ou de noticiário, a gente fica em qualquer outra coisa. E aí, para ficar em qualquer outra coisa, ultimamente, Pedrinho, eu vou te dizer o seguinte, eu não estou querendo ficar em lugar nenhum. Eu estou completamente exausta de redes sociais, sabe?
É engraçado você comentar isso, porque eu também. Eu tô bem cansado. E eu não sei te dizer. Primeiro, eu de fato fiz uma troca. Eu não consigo operar com muitas redes sociais. Tem gente que faz isso com facilidade. Mas onde eu atuo, não é ver. Onde eu atuo hoje é no Instagram, principalmente. Antes era no Twitter, eu gostava do Twitter, achava uma selvageria, mas estava lá, fazia parte do meu dia, tinha sempre TweetDeck aberto e interagindo. Mas aí começou a ficar um troço muito agressivo demais e cada vez mais desinteressante. O Musk mudou tanto os algoritmos que eu comecei a ter uma sensação, que é uma coisa que eu nem percebia o quanto que eu aprendia no Twitter, o quanto de insights novos que eu via ao longo do dia. E, de repente, sumiu. E eu percebi o quanto que esses insights me alimentavam no momento que sumiu, sabe? Então, cara, tudo certo. Eu fui para o Instagram, eu gosto do Instagram. Mas eu comecei a perceber o problema do Instagram é o seguinte: o Instagram não é o Twitter para você ser uma pessoa que está ali ativamente publicando lá. Porque o Instagram dá trabalho. Um post de um minuto no Instagram é uma hora e meia, duas de trabalho. Não é. As pessoas gostariam que fosse simples e tal, mas não é. É para fazer um vídeo direito e eu trabalho tanto a minha vertente jornalista de tecnologia quanto a minha vertente jornalista de política no Instagram. Eles começaram, e isso é uma coisa ativa, eles não escondem isso. A Meta começou a reduzir tanto o espaço para jornalista, diminuir alcance e tudo mais, que começa a virar aquele troço que você... Eu estou trabalhando para quê? Começa a ser cada vez um esforço maior ganhar 200 seguidores, ganhar 300 seguidores. Eu fico... É tipo, não me querem aqui, não me querem ali, não me...
É isso. Eu não sei nem te descrever por que eu estou tão cansada das redes. Mas isso é uma das razões, sem dúvida, porque eu estou no Facebook. O Facebook sempre foi a minha rede principal. Agora, tem 4 ou 5 anos que eu estou em 125 mil seguidores sem... variar para cá ou para lá, o que é, qualquer pessoa que frequenta a rede social sabe que isso não existe. Não é possível você manter uma rede social onde não cresce 5, 10, 20 seguidores.
Mas o Facebook é uma rede que não cresce, né?
Não, mas aí você tem essa sensação. Então, nessa rede que eu tô, as pessoas estão cansando, estão indo embora, porque aquela rede não se renova. Eu fico desanimada, porque realmente uma coisa que anima a gente, é sim aumento do número de seguidor. Claro, quando você é uma pessoa que trabalha com comunicação, você quer se comunicar com o maior número de pessoas possível. Claro, claro. Isso faz parte do nosso DNA. Então, tira essa gratificação da gente, tira esse estímulo, você passa a não... Você não ganha nada lá. Você perde o teu tempo. E você nem ao menos... conquista mais seguidores, vai te dando um desânimo. Estou fazendo o quê aqui? É. E, ao mesmo tempo, as pessoas que são os teus seguidores também já estão cansando do Facebook, porque há um tédio do Facebook. Então, eu percebo que eu pondo o mesmo post no Facebook ou no Instagram, o Instagram gera mais engajamento do que o Facebook. Mais pessoas respondem, mais pessoas comentam. A questão é a seguinte... O Instagram é péssimo para o tipo de rede que eu sei fazer, que é aquela rede de palavras, de textos, isso, de conversar com as pessoas, de ter um grupo de discussão embaixo. Não é essa a ideia do Instagram. A ideia do Instagram é você fala e as pessoas ouvem. Eu não gosto disso. Não... Enfim, então, eu tenho uma rede na qual eu não me sinto em casa, que é o Instagram, e não me estimula absolutamente nada. Ponho foto dos meus gatos, mas... Até isso eu estou ficando meio desanimada, até porque, olha, como é que as coisas giram em torno sempre de alguma coisa muito explicável. Eu estou inteiramente apaixonada, você sabe disso, por esse meu telefone da Motorola, que é o Razr, que dobra, é resistente, é maravilhoso. A câmera é boa, mas não é espetacular. Então, quando você tem uma câmera que é apenas boa e não é espetacular, você também já não quer se surpreender tanto com a câmera, você não se sente tão desafiado pela câmera. Então, eu também não tenho fotos tão sensacionais para mostrar. Então, tudo isso vai trabalhando no sentido de você... Ah, e, ao mesmo tempo, você se acostuma... Se eu pegasse as fotos que ele faz há 5 anos, eu ia dar pulos de contentamento. Mas eu... A gente vai ficando exigente. Depois, é claro, que a gente chega num nível de qualidade, Você diz, ah, ok, agora eu quero mais coisas.
Claro, claro.
Sabe? Então, estão faltando mais coisas para mim nesse momento. E no Facebook, eu estou sem paciência. Eu não quero mais escrever. Eu mesmo, sabe o que é também? Uma outra coisa. Os temas estão muito polêmicos. As coisas que estão acontecendo são ruins. A gente não está vivendo no momento bom do mundo. Então, você escreve sobre a guerra em Israel, você sabe que isso vai ser doloroso. Você sabe que vai machucar a gente aqui, vai machucar a gente ali, você vai ser agredido. O que quer que você escreva vai ser ruim. E por acaso, nesse caso, essa guerra me diz muito. Eu não pensei que eu tivesse afinidade com Israel, tão grande, e eu estou chocada com o que está acontecendo com a guerra. Por outro lado, eu não quero ser a pessoa que acusa Israel. Porque os judeus que acusam Israel estão servindo de armas para os inimigos. Olha aqui, até os judeus estão dizendo isso. Então, sei lá, eu não me sinto também confortável nesse papel, não quero esse papel. Por outro lado, acho horrível o que está acontecendo. Então, não sei o que dizer, fico. Sei lá, cara, é uma coisa. Esse assunto toca num ponto meu que eu não quero falar. Aí você pega a política aqui no Brasil, não acho mais graça também. Já vi todos esses filmes. Não tem nada que me empolgue nesse momento, que diga, não, eu preciso escrever sobre isso. Não sei se isso é um momento meu, se isso é um momento geral. Sei lá.
É, não, eu acho, Cora, que o Felipe Nunes e o Thomas Traumann, eu acho que foram muito felizes quando qualificaram o tipo de polarização que nós estamos vivendo hoje como polarização afetiva. Não é um termo deles, mas eles trazem para o Brasil essa expressão. E a ideia de polarização afetiva vai além do constatar que estamos polarizados politicamente, mas perceber que este tipo de polarização que estamos vivendo é uma polarização diferente das outras dos outros momentos de polarização que vivemos antes.
Possivelmente, é.
É um tipo de polarização que envolve as pessoas de forma emocional. E aí não há espaço para complexidade. Não há, a gente está vivendo um mundo em que não há espaço para complexidade. Do que você está falando aí? Você está falando do seguinte. Você está falando que você está horrorizada com o que está acontecendo em Gaza. Mas, simultaneamente, tem um laço afetivo e cultural com Israel, que primeiro você sabe que o que está acontecendo no Gaza não é representante de tudo quanto é israelense, porque nunca é.
Sobretudo no representante dos judeus como um
É
todo.
claro, é claro. E você tem de lidar com essas emoções conflitivas. Isso é para Bergman, isso é para Dostoiévski, isso é para um mundo que é capaz de discutir como adulto. A gente não está num mundo em que conversas de adultos são
É isso,
possíveis.
pois é. Conversas de adulto e pequenas observações. Porque a coisa boa do Twitter era a espontaneidade do Twitter. Você ouvia uma coisa qualquer, você jogava uma frase no ar. A gente não está num mundo que dê para jogar uma frase. E você também não tem onde jogar uma frase. Porque o Facebook não é uma rede para uma frase. E o Instagram também não. O Instagram é só se fizer um quadrinho, não sei o quê. Eu não quero fazer quadrinho, não sei o quê. Quer dizer, é uma propaganda falsa. Eu entrei na propaganda enganosa do Instagram quando ele foi lançado, que seria uma rede para você botar as fotos da tua vida, dos teus gatos e se divertir. E de repente, com com o desvio do Twitter e com o declínio do Facebook, o Instagram vira uma rede política também, vira a rede onde as pessoas estão se manifestando politicamente, onde estão dando opinião. E eu não quero isso lá. Quer dizer, eu não quero isso para mim lá. Não é essa a minha visão do Instagram. Não foi para isso que eu entrei, enfim. E o Facebook seria um lugar para pensar um pouco mais. Eu também não quero, porque não me dá nada em troca. Então, tem um momento em que você faz pelo entusiasmo da coisa. Tem um momento em que você curte o diálogo. Tem um momento que você acha que bacana, estamos todos juntos aqui. Chega uma hora que você diz assim, meu Deus, eu estou gastando quantas horas da minha vida nessa rede, onde sequer o meu número de seguidores aumenta.
Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sinto muito falta de um ambiente em que a gente consiga ter conversas complexas, em que as pessoas não fiquem imediatamente ofendidas se você faz uma crítica ao governo da vez. Porque não é só as pessoas ficarem ofendidas, né? As pessoas imediatamente te atacam na jugular, um troço inacreditável.
É impressionante. Você passa a ser fascista ou comunista.
É isso. É uma infantilidade no debate
você
público.
Você vira uma pessoa horrível, na mesma hora.
Agora, fora essa minha impaciência com explicar o beabá de como é que adultos conversam sobre política, fora isso, eu vou te falar uma coisa, eu ainda gosto de entrar no Instagram e ver as coisas bonitas. Eu ainda gosto de entrar no Instagram. Eu tenho tido pouca vontade de publicar. Eu publico ainda assim, tá? Mas tenho tido pouca vontade de publicar. Agora, eu continuo gostando de ver. E aí entra uma coisa que muita gente está reclamando no Instagram, que é uma coisa interessante, que é as pessoas estão reclamando da profissionalização do Instagram.
É isso.
E a gente já teve essa conversa uma vez, né? Que é cada vez se exige mais um refinamento no que você publica. E tudo bem, é do jogo. O problema é que é uma rede que exige um conteúdo profissional e não te entrega uma remuneração, né?
É
um troço que... Mas isso é um problema generalizado da Meta. O que melhor faz isso é o YouTube, e ainda assim, não tão bem assim, né?
Mas a questão é que, sobretudo para a gente que trabalha com isso, a gente vive de criar conteúdo, seja para jornal, seja para onde for.
Claro.
Quando alguém me pede para escrever o prefácio de um livro, para fazer uma palestra, o nosso podcast, minha coluna no jornal, é a forma que eu tenho de ganhar dinheiro. É o que eu sei fazer para viver. E, de repente, eu passo horas da minha vida fazendo isso de graça para a empresa mais rica do mundo.
É.
Uma das 4, 5 empresas mais ricas do mundo. Olha aqui, chega uma hora que a gente cansa de ser otário. Sabe? É aquela hora que eu me sento no Instagram e fica aquele luminoso piscando. Otária, otária, otária. Ó... Né?
Você sabe que a gente está nessa fase agora e daqui a pouco a gente volta, né, Clara?
Eu sei, porque já me aconteceu. Eu já tive essas revoltas com todas as redes que eu trabalho, porque eu nunca consegui ganhar dinheiro na internet com nada que eu tenha feito pessoalmente, sabe? Com blog, com Facebook, nunca. Na verdade, gastei muito dinheiro. Essas coisas que você pensava que eu gastei de internet, olha... Eu estava na Coreia do Norte, era caríssima aquela internet lá, e eu comprei internet para quê? Para pôr notícias na minha rede social. A gente compra um telefone melhor para ter uma câmera mais bacaninha, por quê? Porque é a rede social. Então, cara, chega uma hora que você diz assim, mas gente... Sei lá, estou nesse estado de espírito nesse momento. Alguns seguidores queridos do Instagram e do Facebook tem escrito para mim, preocupado se eu estou bem, se está tudo ok, porque eu realmente sumi. Me deu um cansaço súbito, sabe? Desapareci porque eu sentava para escrever no Facebook, eu não quero, sabe? Assim, deu um enjoo, uma coisa.
Eu entendo. A gente se vê na terça, né?
Sim. Provavelmente com outra opinião, mas tudo bem.
Então, até a terça-feira.